Bom momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade.
Olá, pessoas, eu ainda sou conhecido como Bruno DS.
Olá, meu povo, eu sou Gabriela Domingues.
Fala, pessoas, aqui é Paulo Zanella.
E está começando o Papo de Calçada.
Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê?
Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia.
Para... Bom, pessoal, estamos de volta aí, mais um episódio Papo de Calçada. Temos duas sugestões de temas, vamos ver se a gente grava os dois num episódio só, ou se vamos dividir aí e fazer dois episódios na sequência, beleza? Vamos ver o quanto rende o papo. A primeira sugestão é para nós trazermos aqui para vocês, né, mostrarmos para vocês, mostrar acho que vai ser difícil, mas contar para vocês alguns talentos inúteis, ou não inúteis, né, às vezes tem alguma serventia, mas que não vai mudar a vida de ninguém, né? Então, vamos fazer uma rodada aí de talentos aí que estão escondidos. Quem quer começar? Bruno, você quer começar? Você que sugeriu?
Não. Paulinho vai ter que contar o talento que só ele tem, que rendeu pra ele título regional, só pra eu ir de novo. Qual é o seu talento escondido, não, Paulinho?
Eu não sei se existe um campeonato, eu nunca parei pra pesquisar. Mas da minha localidade, Alto Alegre, que tem umas 800 pessoas e umas 10 que praticam esse esporte, eu sou o campeão, né? Que é, a gente chama aqui no Brasil, pelo menos na minha região, de guerrinha de dedo. Agora, olhando aqui na internet, eu descobri que tem até pequenos ringues aonde você pode jogar a guerrinha de dedo. Se você pesquisar aí guerrinha de dedo, você vai ver que tem ringue. Eu não sabia. A minha modalidade era mais rústica, né? Sabe, tipo, você tinha aqueles filmes asiáticos, quando os cara lutam num cercadinho assim, todo de barro, de terra mesmo.
Quase uma luta de várzea, né? Eu
nessa categoria. Uma luta de várzea. E eu era tão bom, eu descobri do nada. Começamos com essa jogatina lá na região, né? E fui contra um e ganhei. Contra outro, ganhei. Deu pouco tempo, tava jogando contra dois ao mesmo tempo, com as duas mãos. Né? Isso eu acho melhor. E, pra melhorar, eu já jogava com o olho fechado, contra duas pessoas e ganhava.
Olha!
Não importa o olho, tem uma técnica, né, pra você fazer, que eu ainda não escrevi um livro sobre, mas acho que vai ser a próxima empreendimento que eu vou fazer aí, um curso e vender na internet de como ganhar guerrinha de dedo, né? Pra que serve a guerrinha de dedo? O que vai adicionar na sua vida? Você vai ganhar dinheiro? Você pode ganhar popularidade? Ganhar fama?
Não sei. Pode gravar um episódio
de podcast. Mas é uma coisa que você pode ganhar.
que é, Guilherme?
Pode gravar um episódio de podcast. Pra contar isso.
Exatamente.
Uma pessoa que nunca ganha nada na vida, nem rifa de festa de festa junina, pode ser campeão em alguma coisa.
É verdade. É. Não, eu sempre digo assim, eu sempre falo assim, eu tô tão acostumado a perder que quando eu ganho, eu estranho, eu fico desconfiado. Alguma coisa que não tá certa.
Não, eu pensei, mas não é possível. Será que ninguém ganha isso? Eles não conseguem, estão deixando eu ganhar. Mas eu já joguei contra a Gabriela, né? Já tivemos uma disputa acirrada, ela tentou roubar, mas eu acabei ganhando.
Ela você também. É o mestre do Kung Dedo.
Será que por ter ganhado a Gabriela, eu sou campeão interestadual também?
E capaz.
Não pode ser, né?
Só disputou... se a Gabriela já disputou com outras pessoas também e nunca perdeu. E você ganhou dela.
Temos essa informação.
Se ela já disputou com outras pessoas e perdeu alguma vez, aí não.
Eu acho que é o nosso critério, não, desculpa.
Agora era a hora.
Tadinha.
Não sou critério então, pra isso.
Esse é um talento que eu tenho e não tem muita relevância, né? Acho que encaixa aqui nesse episódio de hoje.
Cara, eu falei de superpoder, né? Eu tô quase pensando na minha vulnerabilidade. Eu sou a pedra, né? Eu digo que eu boio igual cocô. Ou seja, eu só afundo. Eu não sei boiar. Eu tenho piscina, eu moro perto de praia. Mas se você me jogar na água, eu vou e... Vou descendo. Tem um vídeo no YouTube meu sobre isso. Eu falei, olha lá, gente, tchau. Aí eu faço a pose como quem vai boiar. Eu vou afundando. Assim. Eu não sei.
É que você é mais denso que a água? Vamos fazer um estudo.
Eu não sei. Eu sei que todo mundo que eu conheço sabe boiar, mas eu não sei boiar. E a fundo. Tem imagens no YouTube.
Você pode...
Canal Vamos Acampar, você procura lá e você vai ver. Vai
achar. Bruno, você pode fazer uma camisa assim. Eu não sou uma pessoa de merda, porque boia merda, merda boia e eu afundo.
Tá aí, mané.
Boa, estratégia.
Não dá ideia, não, que lá na escola tem que, de vez em quando, eu vou com as camisinhas, com as frases engraçadas. Sempre dá polêmica, eu boto um negócio desse.
só, desculpa, Bruno, cortando o seu assunto. Só pra aqui, ó, abrir o Mercado Livre aqui, tá esgotado o ringue vermelho de ganha de dedo. Aqui temos um esporte nascendo no Brasil, né?
Sabe o que pode ser? A briguinha de dedo deve ser igual o Clube da Luta.
Não se fala.
E você quebrou a regra. Você descumpriu a regra da luta.
Vou levar uma dedada aqui do nada.
Isso é o maior perigo.
Mas, Bruno, como é que você descobriu que você não boia? Tentou boiar e não boiou? Se afogou?
Assim, a Renata boia. Tem uma foto que é fantástica, que ela tá aqui na piscina de casa, boiando e segurando a latinha dela aqui assim, sabe, do lado. Aí eu fui e tirei uma foto disso. Ela falou assim, mas você não sabe boiar? Não. Cara, ela fica ali com o braço me segurando. Quando ela tira o braço,
Se mexe nada, porque em teoria boiar é só você ficar calmo, porque não, o corpo
não
boia,
é,
né?
Não é. Você tem que mudar o seu centro de gravidade. E você faz uma força aqui no abdômen pra boiar. Isso é uma das coisas mais engraçadas, assim. Porque gente que vai nadar... Eu fiz natação durante muito tempo. As pessoas vão nadar, elas acham que nadar é só você bater os braços e as pernas. E não é. A força que você faz no abdômen pra se manter na superfície é muito... No final, você termina com o abdômen doendo, sabe? No final do treino.
Por isso que as pessoas têm cãibra na barriga, as pessoas que... Se afogam, às vezes, elas dão cãibra na barriga.
Então, por exemplo, eu não sei nadar também. Eu não sei nadar.
Pode ser uma questão aí, ó.
Partindo desse princípio do Guilherme, eu vou, mergulho, eu bato perninha e bato braço. Mas, com esse pulmão lindo e saudável, cheio de nicotina, como é que eu consigo pegar? Não sei.
Aqui no interior, tipo, você é meio que obrigado a saber nadar, né, em teoria. Porque desde criança você tá dentro de um... Onde tem lago, assim, né? Uhum. Então, eu nunca percebi dessa forma que tem que fazer todo esse esforço, né? A gente só sai nadando e vê quem chega mais longe e quem ganha, mas daí agora tem toda uma análise também, né? Uhum. Tudo o que a gente faz na prática tem uma forma de fazer certo, né? A gente só não faz certo. Então, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Você não consegue boiar deitado? Ou, tipo assim, se você não der pé na piscina, mesmo estando em pé, assim, você afunda também?
Afundo.
Então você tem que estar sempre com o pé no chão.
Exatamente. E aí, quando você falou o lance do centro de gravidade, eu falei, significa. Porque eu tenho alguns problemas de saúde por conta do meu centro de gravidade, entendeu? Sou uma pessoa que, por exemplo, meus joelhos doem muito e tal, tem essa questão da postura e tal. Eu acho que tem muito a ver com isso, cara. Eu não consigo, eu vou, faço tudo direitinho. Renata vai, fala, como é que é? Vai, enche o ar de pulmão e tal, tô te segurando e tal. Vai, solta o braço. Aí o braço eu consigo soltar.
Uhum.
Mas aí quando...
A parte de baixo desce primeiro.
Exatamente.
Vai descendo e...
Eu acho que eu peguei o problema aqui, aí descobri o que que é.
Uma análise agora.
Eu acho que assim como no Mochileiro da Galáxia, pra voar você tem que errar, pra boiar você também tem que errar, Bruno. Você tá pensando muito.
Porra, pode crer, Gabriela. Não, agora você pegou muito bem na veia. Tem que fazer errado. Eu vou tentando ficar leve. Eu tenho que
errar. Exato, pesadão, você tem que errar. Eu vou dar uma dica pra Renata. Ela não vai me avisar quando for pra tirar, ela só vai tirar.
Ah, sim.
Outra pergunta, Bruno. Você consegue andar de bicicleta?
Consigo. Ué, tenho moto.
Então talvez a questão não seja tanto o centro de gravidade.
Eu vou defender minha teoria.
Desculpa, eu tinha saído aqui. Até começou a chover.
A minha teoria, Guilherme, é que assim como no mochileiro, Pra você voar, você tem que errar. Pra boiar, o Bruno tem que errar também.
Ah, boa teoria. Concordo, eu acho essa a melhor teoria.
Tem que fazer do jeito errado. Apagar aquela lâmpada ali que tá me incomodando.
E aí, Gabriela, qual que é o seu talento?
Eu tava bem refletindo aqui. É inútil, mas ok. Eu consigo... Sabe naquela cena do exorcista que a pessoa vira uma ponte pra trás e sai andando?
Uhum.
Eu consigo fazer aquilo.
Fazer o quê?
Virar uma ponte pra trás e sair andando.
Ponte, aquela coisa que a ginasta faz assim, ó, que ela vira, põe a mão,
sim.
E aí ela consegue sair andando.
Sim. Não, deve ser muito legal, né? Você vem andando, do nada. Joga pra trás.
Se joga pra trás, você andando atrás de alguém. A pessoa vai ficar com medo, você provavelmente vai bater a cara em alguma coisa, porque é horrível pra se localizar. Mas sei fazer. Muitos anos de prática já. Assustando meu primo várias vezes desse jeito.
Bom, assistir o filme Exorcista depois de fazer isso.
Mas foi exatamente por isso que eu aprendi. Foi com esse intuito.
Nossa, caraca, tá vendo? Esse cinema violento que torna as pessoas violentas.
Acaba com as crianças.
Acaba com as crianças, anime, essas coisas. Tudo
coisa
isso.
Do demônio.
Coisa do demônio. Coisa do mundo, né? Filme do mundo.
Mas a Gabriela tá falando essa questão aí. Eu lembrei de uma coisa parecida com essa, que quando era criança eu conseguia fazer e depois de adulto eu não consigo mais. Não sei se vocês aí também, mas eu até vi um post na internet um dia, um meme, escalar a porta. O portal.
Assim?
Isso.
Botava o braço, a perna e assim, escalando. E ia subindo.
Vocês conseguiam fazer isso?
Eu conseguia fazer isso. A brincadeira, inclusive, numa casa que eu morava, assim, tinha um portal, mas é aquela casa, como é que chama? Que a casa tem só o telhado, né? E aí tem só a parede até uma parte, não vai até o...
Meia parede.
A telha. Isso. Então dava pra você subir a parede e aí botar o pé na porta e se segurar na parede assim e dar um susto no outro. Então, vira e mexe, eu dava uma porrada, caía em cima do meu irmão, porque eu ficava me segurando, escalava a porta e me jogava em cima dele, mano.
Olha o que o filme de terror faz com as crianças.
Não, e eu acho que hoje, quando eu tenho que ir aqui no sótão, a Renata fica doida, ai meu Deus, cuidado, você vai cair com isso aqui. Se eu fizer isso aqui na porta, então vai, acho que ela vai.
Numa ficar... dessa aí, o Gugu não tá mais entre nós. Mexe com esse negócio de sol também.
Outro dia eu tive.
Ele tem um ar-condicionado lá, é só ele arrumar. Ele já era, Bruno.
Não, o que me deu foi o do outro quarto, maluco. Porra, vai dar infiltração na porra do ar-condicionado. Só porque o cara instalou errado, instalou a mangueira perto da parede. Essa é outra história. Tomara que eu não tenha que consertar pra não cair igual o Gugu. Mas essa semana mesmo eu escutei de Renata que... Ah, meu amor, você tem que entender. Você é um homem de 44 anos. Você já é um senhor gordinho. Não dá pra você fazer esse tipo de coisa. Aí o cara tem que escutar porque ela não falou nenhuma mentira. Mas a aceitação disso é que é uma merda.
Não. Não posso falar, não vou falar nada, fica feio.
Meu irmão, você não tem nem dor na articulação. Tu ainda produz colágeno.
Mas esse é o problema. Eu que arrumava a instalação de elétrica de casa, né? Contra as regras totalmente da segurança, né? Hoje, pra mim, subir no sol, então é um desespero.
E a gente sabe muito bem que você entende bem das técnicas de segurança via de a mangueira do seu fogão.
Hoje não existe mais.
Porra, ainda bem, né? Desde o primeiro momento a gente alertou a Gabi, cuidado com aquela mangueira lá.
Mas e o Guilherme? Só tá dando risada aí, não tem nenhum talento.
Eu lembrei de um talento que eu tenho, que às vezes é útil. É talento de boteco. Eu sei abrir uma cerveja de garrafa com uma tampinha de refrigerante.
Não tenho ideia do que você tá falando, tenta explicar aí.
Cerveja de garrafa, beleza? De vidro.
Uhum.
Aquela tampa que é de pressão. Eu consigo tirar ela utilizando uma outra tampa de garrafa PET. De refrigerante.
Olha aí, uma habilidade útil.
Bota assim?
Não, tem um esquema que eu vou ter que mostrar na câmera, vai ficar a desculpa aí, eu vou tentar explicar aqui pro ouvinte. Eu seguro com a minha mão esquerda a garrafa, né? Como é que chama? O pescoço da garrafa de cerveja, beleza? Deixo o dedão livre. Entre o meu dedão da mão esquerda e a tampa da garrafa de cerveja, eu coloco uma tampinha de refrigerante e prendo com o meu dedão. Eu vou com a minha mão direita e pressionando, tem que estar bem pressionado a mão esquerda, né? Firmando bem a garrafa. Eu bato na base ali embaixo do meu dedão, fazendo a força de baixo para cima, e a tampinha de refrigerante empurra a tampa de cerveja pra cima e abre. E abre igual champanhe. Dá aquele... sabe? Dá aquela...
Sabe? É que a gente faz isso com isqueiro.
É.
Não sei se é parecido, não.
É um talento. É talento
de muito. Na minha carreira de bebedor, desde os 16 anos, consumindo álcool, só no ano passado que eu fui arrumar aqueles chaveirinho que tem um abridor. Foi só depois de perder dois dentes abrindo cerveja.
Nossa senhora.
Aí realmente...
Aí é de foder mesmo. E aí, aproveitando esse talento, eu vou puxar um outro talento que tem a ver, que eu sou um especialista em guardar informação inútil.
Esse talento eu compartilho.
Todos esse os tipos de útil. Coisas assim que a pessoa... Ah, pra que que é isso? Ah, já ouviu falar, sabe? Tipo, era o Sheldon que tinha assim... Ah, quer um fato curioso sobre não sei o quê? Eu tenho, isso. Eu tenho sempre um fato curioso sobre
o dele era mais assim sobre bandeira.
Tem um episódio onde ele fica puto que eles não deixam ele dar a informação, né? E eu me senti assim, cara. E a pessoa falou sobre algum assunto, eu fui falar sobre e a pessoa me cortou. Aí eu, mas depois eu falei sozinho a informação. Ela nem tava me ouvindo mais.
Mas você queria dar a informação.
Mas isso era importante, pô.
Poxa. Sei
lá o que era, sobre algum país asiático.
Fala aí um tipo de informação inútil, por favor, Guilherme.
Cara, não é inútil. Olha pra você ver, não é inútil. Mas o Paulo tava falando a questão de dar cãibra no abdômen quando vai nadar. Eu sei por que que dá a cãibra no abdômen quando você vai nadar. Recentemente eu fui no médico, no gastro, né? E aí a gente conversando, eu falei que eu tava com uma dor na base da barriga quando eu fazia exercício, que eu faço bicicleta ergométrica em casa. Ó, quando eu tô terminando já o exercício, que eu tô me esforçando muito, eu sinto uma dor assim no pé da barriga. E é, não sei se é perto, é o apêndice, é alguma coisa que tem aqui, embaixo, aqui no lado direito, sabe?
É o apêndice.
Acho que é o apêndice. Aí ele me falou que isso acontece porque o corpo humano, a gente tem uma quantidade limitada de sangue, beleza? Quando a gente está se esforçando ou fazendo uma atividade em determinada área do corpo, o sangue vai todo para lá, beleza? Então, eu tô fazendo bicicleta, o que que acontece? O sangue vai pras pernas, né? Vai tender a ir pras pernas pra fazer o exercício. Então...
Tem que oxigenar mais o músculo.
Os outros órgãos, eles cedem esse sangue e eles acabam ficando desidratados, sem sangue. Aí ele me contou que exatamente por isso, nós não podemos comer e ir fazer atividade física e principalmente nadar. Nadar ainda é pior. Por quê? Quando você come... O seu corpo vai mandar todo o sangue pro intestino para digerir a comida. Então, se você vai fazer qualquer tipo de exercício físico,
mamãe, vovó, titia sempre estiveram certas.
Sim. Quando você vai, por exemplo, nadar, o corpo não consegue fazer essa digestão, porque você está se esforçando. E isso vai fazer.
E tá justamente contraindo o músculo do abdômen.
Também. E é o sono que dá depois do almoço.
Exato.
Né?
Aí isso pode provocar vômito. Quando a pessoa tá dentro da água, esse vômito provoca que ela afogue, entendeu? Porque mistura ali,
horrorosa.
Então a pessoa afoga. Então por isso que você não pode fazer e por isso que dá essa dor na barriga quando você está nadando.
Até pela física, o cara vai vomitar assim, tipo, fora da água e...
Não tem como, né?
Quando ela faz a... empurra pra baixo,
entendeu?
Tá expelindo algo pra frente, vai pra trás.
Exato. Engraçado, né? O gerenciamento de energia do corpo, né? Tipo, hoje você usa uma máquina pra, sei lá, renderizar um vídeo, vai tudo o processamento pra aquilo, né? E os outros ficam sem, não consegue abrir mais nenhuma aba, né?
Exato.
E o corpo faz a mesma coisa.
E a máquina faz a mesma coisa que o corpo, né?
É, ao contrário.
E aí, nisso, eu também tinha uma queixa, mas isso eu descobri antes, que era que eu sempre tinha muito sono à tarde. Muito sono à tarde.
Ah, é. Você
aí, na época, a nutricionista falou comigo, é exatamente esse mesmo processo. Quando você come, o corpo precisa digerir o alimento. Então, você tem que dar um tempo ali de... um tempo para a comida, pelo menos, assentar e depois você fazer. Então, eu espero mais ou menos uma hora antes de sair de casa para pedalar, entendeu? Porque eu saía, almoçava, saía para o trabalho pedalando, de bicicleta. Uhum. Chegava no trabalho, aí lá que a comida ia começar a digerir, entendeu? Aí eu ficava com sono o dia inteiro. E outra informação inútil que eu também descobri, que o corpo humano demora 3 horas para digerir a comida. Então, você, quando come, você não
menos
pode
milho.
Deitar. É, porque o milho... O milho, por quê? Porque o milho, a casquinha dele, é o corpo humano não tem uma enzima que digere aquela casquinha ali. Aí você precisa esperar 3 horas, você não pode deitar, porque o seu corpo ainda tá, e aí isso provoca refluxo, entre outras coisas. Tá vendo? Eu sei muita coisa.
Mas é muito bom, cara. Muito bom que se o dia for participar de quem quer ser um milionário, você pode ganhar.
É, a Mariana fica falando isso comigo. Quando eu fico vendo, eu respondo as coisas. Tem um programa muito legal, não sei se vocês já viram, aí fica indicação pros os ouvintes aí, que às vezes tá uma sexta-feira à noite em casa, que é na Band, que é com o Zeca Camargo. Eu não lembro qual que é o nome do programa, mas é um programa de quiz, assim. São várias, 3 equipes, 3 duplas, e ele vai fazendo perguntas sobre cultura pop, música, vários temas, história. É bem legal, assim, pra quem às vezes tá em casa de bobeira, não tem nada pra fazer, liga lá.
Sempre que... Esse dia eu tava tentando decorar o pi, faz um ano já e pouco. Tipo, até 10 números do pi, porque se um dia me perguntasse alguma prova, eu saberia. Aí eu já parei, agora já esqueci já.
Ó, então, complementando isso que então com o que o Guilherme falou, eu tenho uma habilidade que eu tô começando agora a testar ela mesmo, porque no YouTube dá pra fazer isso. Primeiro que, né, uma vez que eu gosto muito de música, eu escuto muita coisa, música o dia inteiro. Então, eu hoje já consigo identificar uma porrada de música, pelo menos de rock, pop, música pop, antes de 15 segundos. Então, assim, eu escuto os primeiros acordes, pá, às vezes a música tá só na introdução da bateria, eu já sei qual é a música. Aí tem uns canais no YouTube que fazem isso. Eu fico nisso direto, aí faço trilha sonora de filme, que não sei o que, não sei o que lá. E aí outra habilidade que eu tenho é isso. Às vezes eu nem tô vendo o filme. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do mais simples meu, porque eu já assisti ao filme diversas vezes e o filme é muito marcante, que é o Cidade de Deus. Então, assim, qualquer coisa que eu estiver vendo, qualquer coisa que passar, se eu ouvir alguém... Quem é? Sabe? Batendo na porta, eu falo, quem é? Quem é, porra? Qual é, Dadinho? Por que que tu entra assim na minha boca? Sempre. Então, assim, eu sei uma porrada dos diálogos, né, do Cidade de Deus. Então, assim, às vezes eu ouço, já falo aqui, esse filme é tal, e tal. E às vezes, só de bater o olho, sei lá, 2 segundos no filme, pá, é tal filme. Mesmo que eu não tenha visto o filme, o que é foda. Porque, por exemplo, tem um filme que eu nunca vi, mesmo. Eu sei qual é o plot, que são As Branquelas. Nunca vi As Branquelas. Eu sei que são os 2 irmãos Wyan se fingindo de 2 garotas brancas, né? São policiais e tal. Mas sobre o que envolve o filme, eu não sei. Mas mesmo esse filme, eu sei que é o filme das Branquelas. Comecei a averiguar isso. Assim, até dos filmes que eu não sei. Mas porque repete tanto, eu vi tantas vezes que já ficou na cabeça a outra habilidade de Gabriela.
Até...
A minha é assustar crianças.
Era só o meu primo. Mas até relacionada à sua habilidade, Bruno, eu consigo decorar muito fácil letras de música.
Ah, isso eu não consigo, eu sou uma merda.
Eu posso ouvir apenas uma vez E quanto mais aversão eu tenho à música, mais fácil eu vou lembrar da letra.
Aí é ruim, aí é uma maldição.
Um exemplo muito bom é, quando eu, num dos lugares que eu, opa, achei que tinha travado aqui, num dos lugares que o Paulo morou, quando eu fui passar um tempo na casa dele, ele tinha um vizinho que tocava Alô Ambev.
Não sei o que é isso.
A música tocava o mesmo trecho todas as tardes. Eu decorei a letra inteira. Eu sei cantar de trás pra frente.
Alô Ambev.
Alô Ambev. Alô Ambev. Dobra a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Eu sei inteira.
É uma maldição. Obrigado, não é um poder.
O Paulo morava lá, era vizinho do cara e não sabia. Eu
nunca tinha reparado. Pra mim era sabia. Tipo terça-feira. Você se adequa, você se importa, né? Você se importou, incomodou você?
Não, porque é, mesmo assim, se eu não escuto muito a música, eu vou lembrando. Tem uma que o Paulo canta toda vez, o mesmo trecho do nada. Eu sei as músicas que minha mãe canta, o mesmo trecho, várias vezes.
A minha sogra tem um problema que é assim, por exemplo, ela tá ali na cozinha, ela tá cozinhando. Aí tu passa assim, cantando, we are the one, we are the children. Aí sai. Uhum. Quando tu voltar, ela tá lá. Assoviando aí na música.
Eu tenho isso também. Que... Puta que pariu.
Aí tu passa cantando assim, é, sei lá, Tutti Frutti, Tutti Frutti. Você vai embora, daqui a pouco tá ela. Ela fica assoviando. E quantas vezes você for, quantas vezes você voltar e trocar a
pode
música,
brincar ela vai com ficar isso, mano. É muito fácil
influenciar ela. Síndrome de papagaio.
Nossa, a gente zoa muito ela na casa dela. Porque é justamente assim, na casa dela tem a cozinha aqui, aí na parte de cá tem a churrasqueira, né, a área de trás, e pra cá tem a sala da TV. Então, quando um ia lá fora pegar uma cerveja, comer um churrasco, cantava, o outro vinha cantando outra coisa. Só pra sacanear.
Cara, vocês estão falando uma coisa de música, eu lembrei de uma coisa que, assim, eu não fiz o teste 100%, mas pela minha prática, eu tenho as desconfianças que eu tenho, que é uma coisa que muita gente pode achar assim, nossa, que... como é que fala... snob, fantástico. Alguma coisa assim, como isso, mas que pra mim é uma maldição, é, eu tenho quase certeza que eu tenho ouvido absoluto.
Porra, não fala isso pra um músico frustrado.
Porque eu consigo saber se uma coisa tá desafinada. Cara, e me irrita num nível que eu fui no show do Jorge Mateus, eu não consegui me divertir no show. Entendeu? Não consegui, porque tava muito desafinado. Mas muito. E eu falava com a Mariana assim, nossa, tá muito desafinado. Tá perturbador. Eu tenho uma vizinha aqui que canta aqui no fundo, que ela... Cara, pra mim é um inferno isso. Vocês não têm noção, nossa, do quanto é desesperador ouvir uma coisa desafinada.
Mas você nunca cantou música, nada?
Então, e aí, isso é uma das coisas que eu acho que... Eu nunca fiz aula de música, assim, de tocar instrumento nem nada. Eu tenho muita... Vai encerrar a chamada aqui, daqui a pouco a gente abre de novo.
Eu tô aqui abrindo já outro,
beleza.
Peraí.
É, eu nunca fiz... Eu tenho muita facilidade pra tocar percussão. Eu pego muito rápido, eu tenho um ritmo muito fácil, assim. Eu pego o ritmo muito fácil. Mas, pra eu tocar instrumento de corda, por exemplo, eu tenho um cavaquinho ali. Quando eu escuto alguém tocando e eu tento tocar, se não sai o mesmo barulho, eu acho que eu tô fazendo errado. Entendeu? Então eu não consigo, eu fico frustrado. Então eu acho que eu precisaria ter alguém me ensinando, entendeu? Pra eu pegar e... Isso é uma outra coisa também, que eu tenho dificuldade de aprender. É, eu consigo aprender mais fácil com alguém me ensinando do que sozinho. Entendeu? Se alguém me...
Ah, você não consegue ser autodidata?
Depende, por exemplo, se for minha área de atuação, por exemplo, eu já consigo, porque eu já tenho uma experiência muito grande, então é mais fácil. Mas eu pegar uma coisa que eu nunca fiz na vida, pra pegar...
Não, mas depois de tu aprender o conceito, talvez, por causa do teu ouvido, daí tu vai tirar a
música...
Então,
mas uma coisa não tá ligada à outra. Você ter ouvido absoluto e você conseguir tocar instrumento não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você só é perturbado porque você escuta as coisas, entendeu?
Sim. Aí quando o músico tem,
Não, aí tipo, pra ele é o paraíso. É
coisa que cumprimenta ele pra caralho.
Ou não, entendeu? Porque ele vai ter que viver frustrar coisa também com as pessoas em volta dele que tocam mal, tocam desafinado, canta desafinado e ele vai ficar perturbado da mente.
Pois é, aí, tipo, ele chega num lugar e o cara oferece um violão qualquer que tava lá jogado, ele nunca vai afinar aquele violão. Mas eles querem que ele toque lá naquele churrasco, né? Ele vai ser um problemão pra ele, vai ser uma tortura, né?
Exato, mas eu entendo muito do Guilherme, porque assim, mal comparando, né, pra caramba, é que assim, eu escuto muita coisa, né? Não escuto, né, a maioria desses ritmos populares, esse sertanojo, etc, etc. Mas, por exemplo, um cara que me tira do sério é o tal do Pedro Sampaio, quando ele canta com aquele negócio daquele barulhinho, daquele autotune. E o nego transformou esse negócio em um instrumento, né, da música. Só que ele era só uma ferramenta de ajuste. Então, nem todo mundo é um puta de um cantor, uma cantora, que atinge sempre as notas certinhas na hora que tem que acertar. Então, o cara ia lá e corrigia onde estava errado, não a porra toda pra
não. Tá, mas você já não indignado. A gente vai partir pro indignado já? Porque uma indignação minha é: eu não entendo como que um funkeiro faz sucesso.
Vocês já viram aquele filme Tudo ao Mesmo, em Todo Lugar o Tempo Todo?
Ainda não.
Eu ainda não vi.
Vejam, porque é do caralho, sabe? É do caralho porque, assim, apesar de falar de multiverso, não é sobre multiverso, é também sobre multiverso, que é muito da quantidade de possibilidades que poderiam existir. Eu gosto muito dos filmes de né? A Disney fez isso com uma série com os heróis da Marvel, né? Se algumas coisas tivessem sido diferentes no universo Marvel, como é que seria? Uhum. Né? Eu gosto muito desse tipo de filme. E sempre gostei da história do multiverso, desde o mais simples, né? Que é a linha do tempo do De Volta para o Futuro, né? E todas as possibilidades temporais. E o Tudo em Todo Lugar o Tempo Todo é maneiríssimo, porque ele mostra que o seguinte: tem um diálogo entre duas rochas. E uma rocha fala para outra: ah, vamos chegar ali mais perto do sei lá, do penhasco, né? Ah, para quê? Não, para a gente ver se a gente muda um pouco as coisas por aqui. E aí ela fala assim: minha querida, você ainda não entendeu que a gente aqui é um pedacinho de nada, que a gente é insignificante, que essa vida da gente é insignificante, o que você quer mudar? Então... Isso está num contexto pessimista, né? E eu sempre penso assim: sim, a gente é pequenininho, a gente que fica com essa mania de tentar se achar mais do que a gente realmente é, né? E eu falei isso, né? Não, se todo mundo for especial, ninguém é especial, cara. Todo mundo vai ser excepcional. Aí, pô, acaba a graça, a gente fica sem parâmetro. Então, assim, na minha dica, a conclusão que eu cheguei vendo, né? Tudo em Todo Lugar o Tempo Todo, é assim: essa é a melhor vida que a gente poderia ter. Apesar de haver críticas dentro da filosofia em torno disso, a obra O Cândido, do Voltaire, trata disso, mas essa é a melhor vida que a gente poderia ter.
Eu não vi, mas quero ver muito, por isso eu vou indicar aqui para que vocês vejam, e depois a gente critica junto, que é o filme novo do Marcelo Adnet, que estreou aí no dia 13, que é Nas Ondas da Fé. Eu vi o trailer e achei muito, muito legal. Muito top. Sinopse. Muito maneiro.
Sinopse.
Então, em algum lugar no subúrbio carioca, o casal Rickson, que é o Marcelo Adnet e Jéssica, que é o Rickson, né? Que é o Marcelo Adnet, e Jéssica, que é a Letícia Lima, levam a vida comum. Ele se virando como pode e ela funcionária de um salão de beleza. A fim de ajudar o marido a realizar o seu sonho de ser radialista, Jéssica a convence e o culto do apóstolo Adriano, que é o Telmo Fernandes. Após conhecê-lo, Rickson consegue um emprego como locutor. Aqui tá mentindo o filme, ele começa a trabalhar de office boy lá. Mas aí um dia o locutor se lá vai no banheiro e pede pra ele ficar ali cuidando. Ele não fala nada, ele fica cuidando. Só que ele faz uma gracinha lá, amigos, doem R$2 pra nós, doem R$2. E o público começa a gostar dele, falando, e os donos da rádio também. Só que ele vai crescendo, cara, até que ele vira um apóstolo da igreja. E a igreja, claro, não gosta, que ele fica muito famoso e dá um jeito de derrubar ele, né? E ele vai e abre a própria igreja dele. E daí ele vai virando programa na TV e tal, até que ele tem que fazer um milagre e dar um problemão lá. Mas é bem legal o filme dele. Porque eu vi no trailer, é bem legal, bem uma história que a gente conhece bastante, né?
Qual, mano?
Já diria Valdo. Nas Ondas da Fé. Nas Ondas da Fé, aqui nas Papo de Calçada F. A gente sabe da história do o Valdomiro, né? Ele saiu, criou a Mundial depois que ele teve uma treta lá na igreja do nosso querido, né? Da Universal.
Não, foi do...
Não, da... o Edir Macedo.
Não, o Edir Macedo. É da Universal.
Sim.
O R.R. Soares saiu da Universal.
Aquele o Valdomiro também, o da Mundial.
Não, então, o Valdomiro saiu da igreja do R.R. Soares.
Será?
É. Ah,
então é uma treta maior ainda.
Exato. O mal só se multiplica, cara.
Porra. Então vejam lá, depois a gente comenta, eu vou dar um jeito de ver também. Deve estar no cinema, mas eu não vou pra Cascavel tão logo. Então, parece bem legal. Nas Ondas da Fé, com o diretor, é o Felipe Joffre, e o filme tem 110 minutos aí. Quem quiser ver, parece legal.
É, eu não tenho indicação de filme, mas na verdade é indicar um livro que eu tô lendo, chamado O Lugar, da Anne Ernaux, a última vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2022. Por que eu tô indicando esse livro? Primeiro porque ele é fininho, ele tem 80 páginas, mas porque ela vai fazer um tipo de escrita chamado autobiografia. Falando assim, você pensa, nossa, que coisa chata, né? A mulher vai contar da própria vida e você nem se importa com a vida da mulher. Eis que não. Ela vai contar, pelo menos nesse livro, O Lugar, ela vai contar sobre a vida dela com o pai dela. E coisas corriqueiras mesmo, mas a forma como ela escreve, ela narra, faz com que você vai se envolvendo e você vai ficar, tipo, vai ficando cada vez mais curioso. E é um livro tão curtinho e a leitura é tão gostosa que acaba que é bacana demais. Então eu acho que vale a pena dar uma chance, porque a gente pensa que, pô, é coisa que ganhou Nobel, tal, deve ser chato pra caramba, deve ser uma escrita difícil, deve ser tudo horroroso. Não, é incrível, é realmente muito bom, muito legal.
Show de bola. É, eu vou indicar uma série que eu assisti a segunda temporada, mas eu gostei muito porque foi a primeira, fechou muito bem na segunda e já encerrou a história, que é o Alice in Borderland, que tá na Netflix. Conta a história de um garoto e uns amigos que entram num jogo de realidade aumentada. E aí lá é tipo Matrix. Se você morrer lá dentro, você morre no mundo real. Então eles têm que sobreviver, né? Jogando os jogos lá também que são de vida ou morte. E não tem como escapar. Ou você joga ou você morre também. Não tem como você não jogar. E a saga deles é para conseguir zerar o jogo, né, derrotar todas as fases e esperam que isso os tire dali. É uma série de duas temporadas, 10 episódios, eu acho, cada temporada. É muito, eu não vou dizer divertido, assim, não chega a ser engraçado, divertido. É muita ação, é uma ação muito bem feita. Eu gostei muito da segunda temporada, porque... lembra muito a ação dos animes. Eu acho que é uma das melhores adaptações aí de mangás para live action. Depois eu fui descobrir que essa história é do mangá. E, cara, me surpreendeu bastante, sabe? O enredo tem algumas falas marcadas. Aí é porque eu já sou mais crítico, assim, sabe? Mas tem algumas falas bem marcadas de anime. Tem algumas coisinhas, assim, que fogem um pouco da sabe? Do roteiro não é tão bom assim, né? Algumas resoluções. Mas o final, tipo assim, como ele foi parar naquele jogo, o que era aquele jogo, a grande revelação do último episódio, cara, pra mim foi sensacional. Sensacional mesmo, assim, eu adorei o final da série, a resolução, sabe, de o que era o jogo e tudo que envolvia. Porra, muito, muito.
Qual o nome que eu não escutei?
Alice in Borderland.
Ah, tá, eu comecei a ver a primeira temporada.
É, ela já encerrou, tem a segunda, ela encerra na segunda e é fera, fera, fera demais, muito bom mesmo. Então,
ainda tem que terminar de ver,
fica a dica aí.
Terminei.
Tá? Pessoal, valeu. Não sei se vai ser dividido aí em um ou dois episódios, tá? Se o episódio anterior acabou abruptamente aí, ouvinte, é porque a gente dividiu, tá, em dois. Pode ser que isso aconteça, tá? Mas, pessoal, valeu aí, eu gostei muito de gravar, valeu a participação, tá? Semana que vem aí, tamo junto, gravando de novo, sempre chegando aí. Eu acho que a gente tá lançando já no começo da semana, tá? Mas durante a semana sai o episódio, siga, ouça, avisa o seu amigo que parou de ouvir o Papo de Calçada porque achou que tinha acabado, fala, avisa que voltou. Segue as redes sociais. Quais aí, Paulo? São as redes sociais, o site? Fala aí pro pessoal.
Arroba Papo de Calçada no Twitter. Você pesquisa pra gente também, arroba Papo Calçada lá no Instagram. E o Papo de Calçada.online. Lá você vai encontrar, vai ver nossas carinhas, nossas redes sociais. Vai ver os últimos episódios que estão lá. Vai descobrir como segue a gente. E ainda vai poder dar uma doação aí. Você vai poder ajudar a gente a manter esse projeto no ar. É, você pode dar um real ali no PicPay, direitinho no Pix.
Ajuda ou nós!
Ou pode assinar um singelo assinatura, né, de R$5 por mês pra ajudar a gente. Fique à vontade, tá? Entra lá no site e veja tudo.
Isso aí, pessoal. É, nos feeds aí, se tiver alguma dificuldade de encontrar, avisa a gente, comenta nas redes sociais, comenta nos posts lá do Instagram, se gostou do episódio também. O site ainda tá em construção, né? Estamos atualizando, mas não tem onde comentar, não tem como é que eu faço. Cara, marca no Stories. Sabe, marca no WhatsApp lá, no Stories do WhatsApp, não sei como é que chama.
Aproveita que a gente não é famoso, a gente ainda não é famoso e a gente lê. Quando a gente ficar famoso, daí teu comentário não vai valer nada.
Aqui, aproveita, então, não precisa mandar superchat, não precisa nada disso, entendeu? Podcast raiz, manda seu comentário, indica pro amigo, avisa que voltou, não deixa de curtir. Beleza? Compartilha. Se não quiser dar dinheiro, tô sem dinheiro, tô apertado. Compartilha, só isso. Vai lá no Twitter.
Já ajuda pra caramba. É,
dá um compartilhar. Vai no Instagram, dá um like lá, um coração e comenta. Fala, gostei. Só isso, já tá bom. Tá bom? É, valeu, pessoal. Até a próxima semana. Indica também, quem quiser comentar aí, pede episódio, temas que a gente faz também. Valeu, um abraço e até a próxima. Beijo.
Falou.
Indignado!
Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.